nossa conversa agora é com a nutricionista Ana Paula Souza, que está aqui no estúdio da CBN. Olá, obrigada por vir. Boa tarde.
Boa tarde.
Bom, o nosso assunto, carnaval, né? E os foliões querem saber, né? Quais as dicas, né? O que é preciso saber sobre a alimentação nesse período aí de festas, de muita folia?
É nesse período, o ideal é continuar a alimentação normal, de consumir alimentos a cada 3 horas, 3 horas e meia, que é importante para o organismo ter energia. É, se possível, aumentar o consumo de líquidos durante o dia também, porque muitas vezes as pessoas que vão pular o carnaval têm uma desidratação muito grande, principalmente em função do álcool, né, de bebidas alcoólicas. Então, consumindo bebidas alcoólicas, por exemplo, na folia, procurar sempre estar consumindo líquidos entre o álcool. Esse líquido pode ser rico em carboidratos, como suco de laranja, água de coco ou água mesmo. E sempre antes de, durante no jantar, por exemplo, consumir alimentos ricos em carboidratos, que são alimentos energéticos, que são as massas, batata, alimentos desse tipo assim. E durante o carnaval, se hidratar, e após o carnaval, fazer sempre uma refeição leve antes de dormir.
A canja é uma refeição boa depois do carnaval?
A canja ela é uma refeição completa, né? Ela repõe bastante, principalmente melhora bastante o sistema nervoso, ela tem bastante carboidrato, que tem o arroz, tem as gorduras saudáveis do frango também. Então, ela é um bom repositor, né? De estresse, na verdade, quando você tem, você foge da sua rotina diária, por exemplo, quem dorme cedo, acorda cedo, vai ter que dormir um horário muito mais tarde, vai estar se exercitando, porque vai estar em movimento, dançando, e ainda consumindo álcool. Então, para o corpo, isso é um estresse. Então, esse estresse, ele precisa ser remediado. De que forma? Com líquidos, para auxiliar a detoxificação do fígado, e também com alimentos ricos em carboidratos, que são esses que eu comentei.
Agora, o que acontece com o folião que vai a um churrasco e depois ainda cai na folia?
Então, ele vai ter assim uma metabolização mais lenta, porque as carnes elas têm uma maior digestão, demora um pouco mais. Então, ele vai estar mais indisposto, vamos dizer assim. Ele não vai aproveitar tanto a noite. Então, se ele consumir menos carne, mais massas, mais tubérculos, como eu falei, batata, mandioca, esse tipo de alimento mais energético, mesmo pães também, ele vai aproveitar muito mais, ele vai ter mais disposição e mais energia para pular o carnaval.
Agora tem que ser um folião bem disciplinado, né? Para intercalar água, suco com a bebida. Né?
É assim, sempre que for consumir, por exemplo, foi consumir algum tipo de, no caso cerveja ou algum outro tipo de álcool, consumir sempre assim, procurar comprar uma garrafinha daquela de água e beber em seguida. Então, a cada uma hora, mais ou menos, pelo menos uma garrafinha de água já ajuda. Então, não é algo assim que tem que fazer em horários, né? Mas você ter o cuidado de lembrar que você beber um pouco mais de álcool, consumir um pouco de água ou suco de laranja mesmo, que hoje a gente encontra o suco de laranja pronto em garrafinhas, né? Bem mais prático.
Agora, e o que acontece com aquele folião que festa as 4 noites, aí tem que na quarta-feira voltar ao trabalho, voltar à rotina, o corpo tá judiado, né?
Não tem o que fazer, vai ter que tentar esperar o corpo se recuperar, tomando esses cuidados que eu falei, procurar dormir também, porque o sono é muito importante para a recuperação. Então, se, por exemplo, ficou a noite toda acordada, procurar dormir um pouco durante o dia para tentar repor um pouco o sono que foi perdido. E voltar vagarosamente à rotina, não tem o que fazer mesmo.
Pode estar falando do carnaval, mas essas informações aí sobre alimentação, elas são muito importantes também nesse período de calor, né? A gente está em fevereiro, um mês super quente, vamos entrar aí também em março, que é outro mês bem quente, esses 2 meses que fecham o verão. Quais as dicas aí para cuidar do corpo, da alimentação?
Continuar com a hidratação, diminui um pouco os alimentos mais gordurosos, né? Então, frituras. Você pode perceber que no verão a gente tem menos fome e mais sede. Porém, o metabolismo ele fica um pouquinho mais lento. Ele não fica tão acelerado quanto no inverno, que nós comemos mais. Então, a prioridade na época de verão são o consumo de frutas e verduras e o aumento de líquidos. E principalmente porque o fato de comer menos, você também pode ter uma queda na imunidade. Então, é importante que você consuma as frutas, porque o calor é muito fácil você pegar uma dor de garganta. Não é porque está quente que você não vai ter nenhum problema de saúde, como gripe, resfriados, dor de garganta. Então, o ideal é que consuma esses alimentos para que evite doenças, para que você tenha uma digestão mais leve, para que não tenha dores de cabeça, dor de estômago, sentir aquela sensação muito forte de saciedade, como se tivesse comido muito. Então, procurar consumir esses alimentos e sempre em horários intercalados, né? não ficar mais que 4 horas sem se alimentar. É, o ideal também é o consumo de líquidos. Para quem não gosta ou não tem o hábito de consumir líquidos durante o dia, 20 minutos antes das refeições, tomar de 1 a 2 copos de água. Então, é uma forma de estar aumentando a sua hidratação para quem não gosta ou quem não tem o hábito de consumir líquido.
E é realmente ruim, desaconselhável, tomar líquido nas refeições?
Então, o que, que acontece? O líquido, ele faz volume. Então, se você consumir, por exemplo, você está se alimentando, o teu estômago está com alimento. Então, nosso estômago, ele é como se fosse um músculo. Se você consome, você dilata ele, se você consome a comida mais o líquido, ele vai dilatar, ele vai ficar grande. Então, você sempre vai ter mais fome durante o dia. Então, ele também dificulta um pouco a digestão em função que ele acaba diluindo um pouco os ácidos do estômago. Mas não tem nenhum estudo científico sobre isso. O que a gente sabe realmente é que ele faz essa dilatação. Então, se você consumir líquido 20 minutos a meia hora antes, o líquido vai passar e ele não vai fazer volume no estômago. Você consumir o alimento, vai ter só o volume do alimento. Então, você vai ter o teu estômago do tamanho que ele já está. Você não vai forçar o seu estômago a ficar maior.
Isso antes da refeição. E depois da refeição?
Uma hora e meia. De 1 hora a 1 hora e meia que você já os alimentos não estão mais no estômago. Então, você pode consumir os líquidos tranquilamente, sem fazer esse aumentar o volume gástrico.
Tem que esperar tudo isso, então, 1 hora e meia?
1 hora ou 1 hora e meia.
É isso por causa da digestão, daí?
Não por causa da digestão, por causa do volume. Do volume que você vai ter a comida mais o líquido. Então, você vai ter um volume grande, que distende o seu estômago a ponto que ele fique maior. Ficando maior, você vai sempre sentir mais fome, porque você tem um estômago grande. Por exemplo, quando você quer emagrecer, o que, que a gente faz? A gente fraciona a alimentação e diminui um pouco as quantidades, para que o seu organismo vá se adaptando a comer um pouco menos dia a dia. Esse pouco menos dia a dia faz com que o estômago vá diminuindo o tamanho dele, porque você está consumindo menos alimento, então você não está distendendo o seu estômago, certo? Então, quando a pessoa vai comer um pouco mais, vamos dizer assim, como ela comia antes da reeducação alimentar, ela não consegue, ela se sente mal, se sente saciada. Por quê? Porque o estômago dela diminuiu de tamanho com a reeducação alimentar. Então, é isso que nós temos que fazer, reduzir o tamanho do estômago com a reeducação alimentar, para que possamos manter nosso peso ou mesmo emagrecer.
E a importância das frutas, então, verduras também, para aumentar a imunidade.
Isso, e principalmente também por causa da hidratação. Por exemplo, algumas frutas têm líquido, como laranja, melão, melancia, e as verduras também têm. Alface também tem muito líquido, pepino. Então, são verduras que ajudam a manter a hidratação e também melhora a imunidade por ter vitaminas e minerais.
Quais as dicas para aquelas pessoas que trabalham assim durante horas seguidas, não têm tempo para parar e ir numa lanchonete ou ir comer alguma coisa? Qual a dica principal?
Então, a dica é levar de casa um alimento. Pode ser alimentos leves. E é importante que você consuma alimentos a cada 3 horas, 3 horas e meia, para que você mantenha o seu metabolismo ativo. Porque se você ficar mais que 4 horas sem se alimentar, você vai ter pouca energia para você desenvolver as suas atividades, e o organismo ele se adapta. Ele vai utilizar energia do fígado para compensar essa falta de energia, e você acaba ficando mais irritado, mais estressado, você não rende tanto no trabalho, ao passo que se você consumir os alimentos nesse período, você é como se fosse um carro, você vai dar combustível para ele funcionar bem. Então, você vai ter um desempenho melhor no trabalho. Então, tem alguns lugares que não permitem que consuma alimentos. E essa é uma ideia que deveria ser mudada, porque o funcionário ele vai render muito mais se ele estiver mais disposto, ele vai estar mais bem-humorado para atender os outros e para fazer as suas tarefas. Então, uma dica aí para as empresas, né, que permitam ou se adaptem para que os seus funcionários possam ter um lanche da manhã leve e um lanche da tarde, pelo menos.
E, às vezes, não precisa nem sair da mesa de trabalho, né? Como você disse, um suco já
faz. Um suco, uma fruta, um lanche como biscoito, bolachas, aquelas frutas secas também. Castanha, vamos dizer assim, que é mais individual. E também o preço é alto, então a gente tem que pensar também na questão de custo, né? Mas tem vários alimentos que você pode levar, que não são tão caros e fáceis, que não vai fazer sujeira, por exemplo, ou não vai atrapalhar o andamento do serviço. Isso tudo tem que ser combinado.
Barrinha de chocolate?
Não. Barrinha de cereal. Barrinha de cereal, sim, pode até ser com barrinha de chocolate. Não só o chocolate, porque o chocolate ele tem muita gordura e açúcar. Uhum. E ele dá um pouco de ansiedade, às vezes. Então, acaba atrapalhando, né? Então, o ideal são os alimentos certos. Os carboidratos, de baixa absorção. No caso, como as frutas secas, frutas mesmo, frutas naturais. É tudo a questão, assim, de repente, ver com o nutricionista, a empresa, como funciona o trabalho, o tipo de trabalho que se tem ali, para organizar um cardápio de lanches durante o dia.
Uhum. A preocupação das pessoas com a alimentação está aumentando?
Assim, né? Porque hoje é saúde. Nós trabalhamos muito, né? De uma forma geral, mulheres, homens, todos trabalham muito. E com a globalização, internet, aumentou ainda mais a carga de trabalho. Então, a gente fica, às vezes, no trabalho, às vezes, fica na internet com coisas pessoais e coisas de trabalho também. Então, se você for ver, a gente passa muito tempo sentado, muito tempo trabalhando, mais do que um tempo atrás, porque se leva, às vezes, trabalho para casa. E isso tudo acaba prejudicando, porque dá um cansaço mental e físico. Então, você não vai ter disposição para sair, às vezes, com os amigos ou para fazer uma atividade física que você deveria estar fazendo pelo menos 3 vezes por semana. Então, a saúde hoje, se você não tiver saúde, você não faz nada, principalmente trabalho. Então, a questão de trabalho é muito importante pensar que nós temos que ter um trabalho de qualidade. Ter qualidade de vida para ter um trabalho de qualidade, tanto de rendimento quanto de parte pessoal, de você se sentir bem no que você faz.
É, e você falou aí também do cansaço que produz muito sono também, né? Com que alimento a gente pode combater o sono, por exemplo?
Para começar, dormindo. Dormindo então, e descansando. Não, tem alimento, sim. Porque você tem que evitar esse cansaço. O correto é você ter o sono e dormir. E acordar sozinho. Esse seria o ideal. E você ter alimentação a cada 3 horas, 3 horas e meia, você vai ter uma qualidade tanto de atividade quanto de descanso. Quando isso ultrapassa, lógico que foge ao controle, ninguém é tão perfeito de fazer toda essa rotina. Um dia eu dormi mais tarde, o que, que eu faço no dia seguinte? Tem alguns alimentos que são energéticos, que vocês, como o suco de frutas mesmo, é energético. Você pode utilizar, pode guaraná, tem algumas cápsulas também que ajudam, o café, por exemplo, é um estimulante, que auxilia também melhorar a parte mental. Então, tem vários alimentos que você pode utilizar, mas o ideal é que você não chegue a isso, a esse estresse. E se chegou, tentar, assim, no dia seguinte, dormir num horário mais cedo ou no mesmo horário, para o seu corpo voltar a ter equilíbrio. Um corpo em equilíbrio, você vai ter tudo saudável, tanto mente e corpo.
E o café, você falou do café, né? Tem gente que abusa do café. Qual é o limite para se tomar café?
Então, o limite é assim, o ideal, vamos dizer, é até 3 xícaras ao dia, da menor. O que acontece? Tem pessoas que consomem uma xícara de café e já ficam até agitadas, um pouco ansiosas. Uhum. Então, depende, é muito individual a questão do café. Já tem pessoas que, se não consumiram café, têm dor de cabeça. Então, isso, assim, se a pessoa tem isso, ela tem que se adaptar conforme o organismo dela. Não tem nada de errado em consumir o café. O problema do café é se você sempre utilizar açúcar, porque é como se fosse um consumo de doce. Então, porque o açúcar, ele vai estar dentro do café. Então, você vai consumir o café com açúcar como se estivesse consumindo um alimento doce. Uhum. Então, para quem consome o café com açúcar, procurar consumir ele junto com a refeição, por exemplo, meio da tarde. Vai consumir um lanchinho da tarde, toma uma xicrinha de café junto com aquele alimento. Aí, o açúcar do café vai entrar na digestão daquele alimento. O mesmo acontece no café da manhã. Então, vai tomar o café da manhã, toma com café com açúcar. Em outros horários que não sejam junto com a alimentação, comendo ou só tomando, ideal que ele ou não tenha açúcar, ou de preferência pode utilizar um adoçante natural também.
Tá certo. Ana Paula, muito obrigada pelas informações, pelas dicas aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma boa tarde para você.
Eu que agradeço o convite.
Conversamos com Ana Paula Souza, ela é nutricionista e falou pra gente qual é a alimentação ideal para folia durante o carnaval, né? Para quem vai pular o carnaval, depois do carnaval e também durante estes meses de verão.